Na linha, com Cidinha.
Bom, hoje, primeiro dia de vacinação das crianças no município, no estado do Rio, eu estou na linha com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, e com o secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep. Eu falo primeiro com o Sorães. Oi, Sorães, como é que está a vacinação aqui no Rio?
Oi, Cidinha, bom dia.
Bom dia,
230 unidades já estão vacinando as crianças, Cidinha. A gente já vacinou quase 8 mil crianças somente nessa primeira manhã. As crianças de 11 anos, crianças com comorbidade e também com alguma necessidade especial.
E agora o Kiep, né? Kiep, e aqui no estado você tem noção de quantas já foram vacinadas?
Oi, Cidinha, tudo bem? Uma boa tarde
tudo
a você,
bem,
boa tarde
Kiep. Ouvinte,
boa tarde, Daniel. Cidinha, a vacina foi distribuída no sábado, né? Sexta e sábado, para todos os 92 municípios. Agora, a gente também seguindo essa mesma lógica de vacinação, começando pelas crianças com comorbidade, necessidades especiais. Ainda não temos os dados de vacinação dos municípios, isso vai ser consolidado no final do dia, para a gente ter uma parcial. Mas a expectativa é que a gente tenha uma adesão grande, o apelo que nós estamos fazendo para a necessidade da vacinação, a expectativa de uma boa adesão.
Sorães, quantas crianças estão internadas hoje no município?
Cidinha, são 12 crianças. Aproveito só para mandar um abraço para o meu colega Alexandre Kiep. É um prazer estar com você aqui, Alexandre. São 12 crianças internadas hoje, Cidinha. São crianças que poderiam não estar internadas se a vacina tivesse chegado antes. Duas dessas crianças estão em estado grave e merecem uma atenção especial em cuidados intensivos. Então, hoje, Cidinha, a gente ainda tem crianças internadas por Covid-19.
Essas duas crianças em estado grave, Sorães, estão em que hospital?
Cidinha, não tem em qual hospital, mas provavelmente é no Hospital Jesus.
Lá em Vila Isabel.
Que é o hospital de referência pediátrica em Vila Isabel.
O Kiep, conta pra gente, e no estado todo?
Pois é, Cidinha, preocupação grande exatamente por essa polêmica em torno das crianças, que não deveria ter polêmica nenhuma. Óbvio que as crianças têm um risco menor de agravamento, mas elas, infelizmente, como o Daniel colocou, elas agravam e internam. Hoje nós temos poucas crianças internadas por Covid, mas são poucas crianças que poderia estar sendo evitado isso através da vacinação. A gente espera agora com a vacinação, realmente, a gente não tenha mais crianças vindo a adoecer, vindo a precisar de internação, e a gente está diante de uma vacina muito eficaz, que efetivamente pode evitar esse tipo de complicação.
Não sei o número, mas foram 8 mil vacinados só aqui no município do Rio de Janeiro. Algum problema que as crianças enfrentaram com essa vacinação?
Cidinha, nenhum problema. Aqui no Rio foram 8 mil crianças vacinadas nessa manhã, mas no mundo todo já são mais de 14 milhões de crianças vacinadas com a vacina da Pfizer. É uma vacina muito segura. Estados Unidos, Canadá, os principais países da Europa, Israel, todos eles já vacinaram as crianças em larga escala e agora é a nossa vez com a mesma vacina. Então a gente pode olhar a segurança nos outros países e ter certeza cada vez mais a vacina da Pfizer, ela é muito segura e os pais podem ficar seguros de levar suas crianças para vacinar.
Bom, a grande maioria dos pais acredita na vacinação e já declararam que vão vacinar seus filhos, né? Doutor Kiep, conta pra gente qual é o índice de ocupação hospitalar hoje por Covid no estado do Rio de Janeiro, o senhor tem noção?
O índice do estado hoje como um todo ele está em torno de 15%, é um número baixo, mas é importante salientar que muito concentrado aqui na capital, porque geralmente essas epidemias e essas novas cepas, geralmente elas começam aqui na região metropolitana, principalmente na capital, depois se alastra. Então, uma preocupação grande por conta desse alastramento. Essa é uma cepa que não causa tantas internações como as variantes anteriores, mas a gente está vendo já um aumento de demanda de internação. E é uma preocupação por conta disso. Então, uma taxa de ocupação baixa, ela não reflete a nossa preocupação com o que pode acontecer no futuro, quando se alastrar efetivamente para toda a região metropolitana e o interior do estado.
Soranes, você está tranquilo? Número suficiente de leitos ou já existe um número maior de internações?
Sim, eu nunca posso ficar tranquilo, eu acho que nem eu e o Alexandre, a gente tem que estar sempre preocupado, sempre atento. É uma variante que se dissemina muito rápido, muito mais rápido do que as outras, mas a gente tem uma população com uma alta cobertura vacinal. E o que a gente vê é que a Ômicron, e nas pessoas que estão vacinadas, tem muito menos chance de agravar. Também ela é diferente na apresentação dos sintomas nas pessoas vacinadas. É uma pequena dor de garganta, congestão nasal, febre, uma manifestação maior nas vias aéreas superiores, não tanto pulmonar como nas outras variantes com pessoas sem vacina. Então a vacina é muito segura, ela mostrou já que ela protege contra a internação, que ela protege contra o óbito para a Covid-19, mas eu queria fazer um alerta. Essa vacina não dura para sempre. Essa imunidade vai caindo. Com 4 meses, é muito importante fazer o reforço, você já começa a ficar desprotegido de novo.
O que a gente vai fazer? Vacina sem parar a vida inteira?
Cidinha, a gente não vacina todo ano para gripe. Se for necessário para proteger as pessoas, talvez a gente tenha que vacinar todo ano para a Covid, né? A gente agora está numa fase inicial, nós vimos, como o Daniel colocou, que a imunidade cai de forma importante nos primeiros meses após a aplicação, por isso a necessidade da segunda dose, da dose de reforço, e talvez a gente tenha que ter, seja por uma queda da imunidade, seja pelo aparecimento de novas variantes, uma vacina todo ano para a Covid. Então, acho que a ciência vai mostrar isso mais para frente, sobre essa real necessidade.
Agora, quem tomou o reforço tem o mesmo prazo de validade, vamos dizer assim? 4 meses depois já está vulnerável?
Não necessariamente, né, Cidinha? Porque você pega algumas vacinas, por exemplo, como a vacina de sarampo, por exemplo, que ela é aplicada as primeiras doses na infância, logo no começo da infância, e ela dura durante muito tempo. A vacina de meningite também. Depois você só vai ganhar as outras doses na época da adolescência.
Mas então, essa que nós estamos tomando agora, que é essa, a vacina de Covid, a que tomamos, o reforço, eu, por exemplo, tomei 3. A partir da depois da terceira, só 4 meses de segurança, de garantia?
Não, pois é, a gente não tem esse dado ainda. A princípio, não. A princípio, essa terceira dose garante. As pessoas que não têm comprometimento do sistema de defesa do organismo garantem uma proteção maior. A gente só não sabe ainda por quanto tempo. A gente não teve tempo ainda de avaliar isso. Então, os estudos mais para frente vão mostrar por quanto tempo essa imunidade da terceira dose efetivamente vai durar.
Ô Soranes, todo mundo reclamando das filas, muita fila para fazer teste. E isso está retardando o tratamento. De cada 100 testes, esse é o dado que eu tenho, de cada 100 testes, 51% saem positivos. Daí a pessoa não sabe. As que não foram, não ficam sabendo que estão com Covid. Quando é que nós vamos poder, no município, acelerar esse negócio de testagem?
Cidinha, a gente está acelerando muito, né? A gente já aumentou em 48 vezes a nossa capacidade de testagem. No sábado, a gente realizou 105 mil testes. Também ficamos abertos nos domingos.
Só sábado, 105 mil?
Exatamente.
Meu Deus.
É muita pessoa testando ao mesmo tempo. Cidinha, o Omicron se disseminou muito rápido.
Uma loucura.
Todas as unidades de saúde estão na sua capacidade máxima de testagem. No domingo, a gente fez em torno de 26 mil, foi um dia... Porque, claro, tem menos movimento, era só os centros de testagem abertos. Tanto a Secretaria Municipal quanto a Estadual abriram novos centros de testagem. Nessa semana, a gente inaugura mais 2 centros de testagem e chamamos mais de quase 2 mil funcionários do banco, somando os que entraram em dezembro e janeiro, para aumentar a força de trabalho. Mas, Cidinha, tem um complicador. Os profissionais de saúde também estão ficando doentes. Então, isso limita um pouco mais a nossa capacidade. Esperamos atender todo mundo da melhor maneira possível. Os centros de testagem estão atendendo também na sua capacidade máxima. E o tempo médio de espera hoje na cidade, Cidinha, está em 45 minutos. Claro que idosos...
Então, o Maciel está enganando a equipe aqui, porque ele está na fila desde as 8 da manhã, não chegou aqui agora.
Ah, impossível, das 8 da manhã.
Não, o pior é que é São Gonçalo. Estou chutando, desculpa, quis fazer uma brincadeira.
Ah, tá bom.
Mas foi em São Gonçalo.
Bom, mas geralmente é assim, né? As pessoas, quando estão doentes, não querem esperar e têm razão de não querer esperar. Infelizmente é uma pandemia, a gente está colocando todos os nossos esforços para que as pessoas esperem o mínimo possível, mas com esse volume de pacientes, é difícil não ter espera, né?
Agora, Kiep, isso vai ser uma bola de neve, né? Porque quem já fez e testou positivo, 7 dias depois quer saber se está bom e volta para fazer teste de novo. Como é que vocês estão administrando as voltas?
Pois é, a primeira questão, Cidinho, muito bem colocada pelo Daniel, é o seguinte: a gente está diante de uma situação inusitada, nunca mais jamais vista, né? Um vírus com uma capacidade de disseminação tão grande quanto essa variante, a gente realmente não conhecia. Isso fez com que houvesse uma corrida grande aos postos para poder fazer a testagem, e com um agravante, a rede privada está suspendendo a realização dos testes porque não tem insumo. Então está tudo recaindo sobre a rede pública de uma hora para outra.
É verdade.
Então, todo mundo operando com capacidade máxima, né? E aí é um apelo que eu faço para as pessoas. O tempo hoje de afastamento de 7 dias é suficiente para que, desde que ela não esteja mais com sinais e sintomas, é suficiente para que ela retorne às suas atividades normais sem precisar fazer um novo teste. Então não há necessidade de fazer um novo teste. Se a pessoa já estiver assintomática, sem sinais e sintomas, no sétimo dia, após o início dos sinais e sintomas. Então, ela pode retornar sem sobrecarregar mais ainda os pontos de testagem.
Isso é uma boa informação, né? Porque existem pessoas que estão voltando a fazer teste para levar o certificado de negativo para o patrão. O patrão não precisa exigir isso. Se o funcionário ficou 7 dias afastado e não tem mais sintomas, tudo bem, pode voltar a trabalhar. Eu quero fazer um elogio público, porque a gente mete o cacete aqui no programa, mas também quero, eu acho que em nome da população toda, agradecer o desempenho das duas secretarias que cuidam do Estado do Rio de Janeiro, tanto a estadual quanto a municipal. Nós demos muita sorte de contar com o secretário Daniel Sorães aqui no município e com o secretário Alexandre Kiep no estado do Rio de Janeiro. São competentes. Agora desliga, porque senão vai parecer que eu estou. São competentes, são prestativos, sabem o que fazem, são bem informados e tranquilizam a população. Então eu quero deixar para os dois, o nosso programa é a Rádio Tupi, à disposição para tudo aquilo que puder ajudar no trabalho de vocês. Um grande abraço e um bom dia.